Continuando então de ontem, na véspera de Yom Kippur ainda, se costuma dar bastante tzedakah nesse dia, até um costume de se dar bastante moedas e jogar em uma bandeja para fazer barulho, e que esse barulho acabe com qualquer decreto que não seja que a gente queira. Também na véspera de Yom Kippur, de manhã cedo, não se fala Mizmor Letodá na reza, porque o Mizmor Letodá, logo depois do Baruch Shemar, é um capítulo que vem no lugar do Korban Todá. E o Korban Todá, um Korban de agradecimento, era trazido junto com 40 pães, dos quais 30 eram pães de Hametz. Apesar que isso não faz diferença aqui, mas como no Yom Kippur, à noite não vai poder se comer, e esse Korban é um Korban que, quando ele é feito, você tem até meia-noite para comê-lo. Como você não pode comer ele até a meia-noite, então por isso a gente não faz o Korban Todá na véspera de Yom Kippur, e portanto nem se fala algo que lembre o Korban. Não tem nada a ver. Isso tem a ver com Pesach, eu comecei a falar, porque em véspera de Pesach não se fala porque é Hametz. Não tem nada a ver com o caso.
Mas farinha nunca tem ferramenta. O problema da farinha é que está com água.
Da mesma forma, a gente falou ontem que se faz também vidui na reza da tarde, então é importante saber isso também durante Yom Kippur. Durante Yom Kippur é um pouco mais complicado, mas na véspera de Yom Kippur, muito comum que a pessoa ainda está falando o Al-Hef e o Hazan já está voltando a Midá e vai chegar na Kedushá. Então é importante saber o que a gente deve fazer. Então, como a gente está no meio do Elokai Nestor, aquela parte final do Shmoneh Esrei, vale a mesma regra de quando a pessoa está lá normalmente durante o ano. Que ele fala as três partes principais da Kedushá, que é Kadosh, Kadosh, Baruch e Imloch. Os três versículos podem ser ditos nesse local, mas na Kedushá, por exemplo, não pode ser mencionado. A pessoa fica quieta e só presta atenção. É bom também que a pessoa volte a falar ainda o vidui antes de entrar o Yom Kippur, quer dizer, isso de tardezinha, a pessoa já está na sinagoga preparada para o Kol Nidre, que a pessoa fale de novo o vidui. Aqui na sinagoga dá bastante tempo, dá para falar com muita devoção até que começa a Kol Nidre. Confissão. Tem uma lista inteira no Sidur de Al-Hed. Quando a pessoa fala Al-Hed, obviamente que, como hoje de manhã perguntaram se é melhor falar em português ou não, realmente é melhor que fale em português para a pessoa entender. Se a pessoa não sabe hebraico, fala em português para entender o que você está falando, porque é importante que a pessoa entenda e saiba pelo que ele está pedindo desculpas e que ele realmente se arrependa pelo que ele fez. À tardezinha, ainda na véspera de Yom Kippur, também há o costume, antes de Minchá, que vai ser meio-dia e meia, se Deus quisesse, fazer Malkut. Se costuma fazer Malkot. Malkot quer dizer, na época do templo, alguns pecados, a pena era 39 chicotadas nas costas. Então, há o costume, em lembrança a isso, hoje em dia não tem essa pena. Mas em lembrança a isso, a gente fica de joelho no chão, virado para o lado norte, e alguém bate com um cinto, não bate, praticamente encosta nas costas da pessoa.
Batia?
Antigamente, sim. Na época do Beit HaMikdash, sim.
Qual que é os pecados que tem?
Tem, é bastante. Todas as proibições, não, todos os lados. Não, era para valer. Era para valer, para a pessoa nunca mais querer ter vontade de fazer aquilo. Então, enquanto a pessoa bate nas costas, ele deve falar o Pasuk Behura Humi Haper Avon. A pessoa que está ajoelhada ou fala também esse versículo, ou ele pode também aproveitar o momento para fazer confissão de si próprio. Isso é simplesmente para dar uma lembrança para a pessoa que está lá deitada, que ele chegou a hora de fazer tshuva. Um outro ponto importante é que o filho não deve bater no pai, mesmo nesse caso que não está batendo de verdade, também não deve bater no pai, e ir dentro de uma pessoa bater no seu rabino, a não ser que um dos dois pede, implora para ele que não tem outra pessoa em volta para bater nele, precisa ser essa pessoa, o filho ou o aluno, então nesse caso ele pode fazer esses marcos, já que não é está batendo realmente no pai ou no rabino. Depois que a pessoa volta para casa, depois de Minchá, só toma banho, se prepara para Yom Kippur, e antes de entrar o jejum, se faz a refeição que a gente mencionou ontem, Seudá Mafseket, a última refeição antes do jejum. Se a pessoa quiser comer ainda algo depois dessa refeição, antes dele fazer o Birkat Hamazon, ele deve pensar ou falar que ele vai ainda tomar um copo d'água, ele ainda quer comer alguma coisinha depois. Depende. Depende da pessoa. Se a pessoa se sente bem, já tomou banho de manhã cedo e já está bem, então não precisa tomar banho de novo. Se ele acha... Aí ele tem que tomar banho, então toma banho de novo. Antes da entrada do jejum, é costume... Antes da entrada do jejum, é costume se aproveitar esse momento, que está entrando num dia tão especial, e no xerox que eu dei ontem, a última página, Birkat Abanim, se costuma abençoar os filhos nesse momento. Tanto os filhos como as filhas, mesmo se já são casados, durante o dia inteiro ele pode fazer isso, obviamente que se for um filho casado vai ser mais fácil de manhã do que à tarde. Não é uma mitzvah, é um costume bonito de se abençoar o filho. Antes de entrar num dia tão especial, abençoar o filho para que ele siga o caminho, etc. O ideal é fazer de tarde, não precisa ser em cima da hora para não atrasar também para ir para a sinagoga. Não... Pode ser depois do almoço, não tem problema nenhum. Então, se costuma colocar ambas mãos sobre a cabeça do filho e se fala essa filá que está escrito aqui, abençoando o filho.
Meio?
Só um ponto que me perguntaram de manhã, quem olhar aqui na folha, os primeiros três parágrafos, que é abrachados com anime, varechecha, shem vishmerecha, que se dá nesse momento também, na tradução tem uma parte fora dos parênteses, depois tem um trecho bem grande entre parênteses. O trecho que está entre parênteses, aparentemente, aqui é o comentário do Rashi sobre esse passu. Porque cada palavra tem muitas brachot por trás. Então, por isso, na tradução está explicando todos os detalhes que estão por trás da brachá também. Só que falar em hebraico está já tudo incluso nas poucas palavras, como a gente sabe que em todas as filós, atrás de cada palavra tem um grande tesouro por trás.